O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Arte Rec Produções e Academia Top Fit.
Fred Figueroa, tudo bom, companheiro?
Rapaz,
dificuldade de gravar esse Telecast, rapaz. A gente tentando aqui, mas finalmente saiu. Estamos aqui com o João de Andrade Neto, titular aí do Telecast, que está quebrando a casa, né?
É, se você estar agora, é o seguinte, o Celso me pegou de surpresa dessa vez, eu tava exatamente fazendo um sanduíche, velho.
Só que... agora tu tá quebrando o sanduíche.
É, mas o sanduíche, né, é um, sabe qual é o sanduíche? Bolacha com doce.
Bom demais, bom demais.
Muito bom, pô.
Esse bom é o legítimo. Esse
um
é
um copo d'água gelado, hein?
É, não, veja... Você passa um sanduíche, você bota duas creme crackers, um pedaço de doce bem grande no meio e pronto.
Sensacional.
Esse é o legítimo pós-meia-noite, né?
Bom, senhores, vamos aqui para de mais um assunto urgente aí, né, do futebol mais animado do Brasil, porque afinal de contas, o futebol mais animado do Brasil não ia poder deixar o impeachment passar em branco, né?
Tem todo mundo, impeachment também, né?
Todo mundo com atenção aí, dando foco total no impeachment, o futebol mais animado do Brasil. Peraí, não é assim que a banda toca, não. Tchau, Falcão. E aí,
futebol, senhores, vocês debateram, né? Brasil, teve interferência ontem até na política, né? Porque, obviamente, todo mundo sabia que ia ter um jeito do voto final ser de Pernambuco, né?
Tinha que ser, né?
Tinha que ser. Faz parte da essência.
E foi coisa muito simbólico esse Bruno Araújo, né?
Rapaz, tudo é tão complicado.
Mas não, vamos falar de Falcão.
Vamos falar do impeachment de Falcão.
Falcão no futebol.
Esse impeachment dele, assim, veja, eu vou, assim, já começando. Primeiro que foi a decisão, a gente falou no podcast que gravou ontem, e a minha opinião foi assim, tinha tido tantas vezes que o time, que a impressão que tinha era que o time, mais uma vez, que o time do Sport era mal treinado, que pelas elencos, pelos jogadores que o Sport tem no elenco, já era para estar rendendo mais, que o Falcão não estava explorando a capacidade do seu elenco. Então, eu não podia ser contraditório e achar que a diretoria do Sport não agiu correto. Eu acho que agiu correto, sim, até porque evitou aquela artifício que muitas diretorias fazem, que é assim, esperar o próximo jogo. Não, vamos esperar o Salgueiro.
Porque se acabou a confiança, acabou a confiança, né?
Exatamente. Porque normalmente o que acontece? Às vezes é o que acontece. Não, vamos dar esse voto de confiança no jogo do Salgueiro. Se perder o Salgueiro, limite. Não tem essa, se perder o Salgueiro. Se você chegou nesse limite, é porque você perdeu a confiança. Então é melhor limitar logo e começar a trabalhar o mais rápido possível um novo treinador.
Eu concordo com essa linha que João defende há muito tempo.
A diretora do esporte acertou na demissão. Vamos saber agora se vai acertar no substituto.
A linha é exatamente essa. E a gente debateu. Quando a gente. Celso me ligou hoje mais cedo, né? Perguntando, e aí, a gente grava esse telecast. E o meu argumento para Celso foi o seguinte: o primeiro, eu disse, olha, o que a gente falou no podcast 234, que foi gravado depois da derrota para o Campinense.
Serve ainda, né?
Serve ainda, porque todo mundo no debate, eu, João, Cássio, Rafael, todo mundo teve uma posição semelhante.
E eu apoio também a defesa de vocês. Eu não participei do programa, mas defendi essa posição
de que, os últimos jogos foram muito determinantes para se ter uma leitura do trabalho de Falcão. Até então, Celso, até iniciar as quartas de final da Copa do Nordeste, você tinha sempre um crédito a dar. O 2015 pesava muito, certo? O bom trabalho que ele fez quando substituiu o Eduardo pesava muito. Isso continuava esse ano, porque o time, como eu já repeti mais de mil vezes, tinha momentos bons, então você ficava esperando que, não, na hora da verdade, na hora que precisar, esse time, ele vai desencantar. Ele, quando tiver todas as peças, quando tiver Marco Gonzalez jogando de um lado, Lendes do outro, Diego Souza chegou e ainda foi um elemento a mais para essa equação. E aí vieram os dois jogos do CRB, o Sport fez 15 minutos muito bem apresentados dentro do Repelé. Depois foi parando, acabou perdendo o jogo. Fez um jogo de pressão, sem criatividade, contra o CRB. Conseguiu o placar mínimo contra o Campinense, com a expectativa ainda maior por causa do retorno de Marco Gonzalez. Fez outro jogo de só volume, só pressão e pouquíssima criação E chegou no ápice da burocracia e da falta de mobilidade, da falta de
iniciatividade. E da postura de time pequeno, né?
Eu não participei do programa de ontem, mas eu tinha algumas observações a fazer. Vou aproveitar esse telecast para descarregar essas observações. Primeiro, eu não cheguei a ser muito incisivo no momento, porque ali eu estava mais como movimentador do debate, a gente já estava na reta final do programa, mas eu não concordei muito com a escolha que Falcão fez por colocar Diego Souza no ataque. Não concordei, mas já defendi isso e continuo defendendo. Acho que todo treinador tem o direito de escolher o esquema que quiser e qualquer esquema que escolhido pode ganhar o jogo, se bem aplicado. Então, acredito que Falcão tinha bons argumentos para deslocar Diego Souza para o ataque. Apesar dele já não ter rendido bem assim, deslocado para o ataque, apesar de uma configuração de esquema um pouco lente com o Eduardo, eu tinha que pagar para ver, né? Tinha que esperar para ver como é que ele ia render. Agora, eu tenho certeza absoluta que Falcão não esperava o que ele programou. Não foi que Diego Souza fosse uma peça nula e que o Sport ficasse sem um homem de ligação da defesa para o ataque. Eu tenho certeza que era o plano. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele simplesmente, a falta de atitude, né? Porque exatamente. Esse deslocamento de Diego Souza para o ataque, ele traz dois problemas, só que normalmente fica em um só. Ele não rendeu bem jogando no ataque. Só que esse problema é mínimo. Porque Vinícius Araújo não vinha rendendo no ataque. Jonathan Goiano não rende no ataque. Túlio de Mello está machucado. Então, Diego Souza não rendendo no ataque, beleza. Ok. É ruim? É. Mas o problema maior é você perder uma peça que estava rendendo bem no meio de campo. E essa peça foi decisiva para essa postura que a gente está falando. Uma postura de time pequeno.
Ô Sérgio, só uma coisa. Ontem, eu assisti na transmissão no Esporte Interativo, que logo no começo do jogo, acho que 15 minutos ou um pouco menos, a transmissão mostrou Diego Souza falando com o Falcão e a repórter de campo disse que só pegou a parte final da reclamação da conversa de Diego Souza com o Falcão, e a parte final que ela pegou foi o seguinte: Diego Souza falando para o Falcão, presta atenção.
E nessa hora, a imagem mostrava Diego Souza com um dedo no olho, né? Reforçando o presta atenção, aquele dedo no olho que você faz, no tipo.
Presta atenção. E aí no final do jogo, no final do primeiro tempo, eu não estava em Campina Grande, mas João Vitor da Rádio Jornal estava em Campina Grande e me conversando comigo hoje. Ele falou que Diego Souza saiu do primeiro tempo, assim, encaralhado, muito puto e falando palavrão e tal. E aí, João Vitor chegou para falar, perguntando qual seria o motivo de tanta indignação. E Diego Souza não quis falar, respirou fundo e passou direto para não falar nenhuma besteira. Mas, depois se soube assim, que uma das indignações de Diego Souza era justamente com a postura, com como ele estava jogando. Ele não estava concordando com ele ser colocado lá para frente e ficar sem função na partida. Sensacionado. E esse presta atenção foi ele falando para Falcão prestar atenção, assim, no posicionamento dele, que estava errado. O que já demonstra uma coisa grave, né? Assim, você tem um jogador em campo que está olhando uma coisa que o técnico do lado de fora não está olhando.
Só uma ponderação aí. Esse presta atenção foi muito, muito, muito no começo do jogo. Foi coisa com 2-3 minutos de jogo.
Acho que foi um pouco mais. Acho que foi antes do. Não chegou a ser 15 minutos, mas acho que foi 2-3 mais com 15,
eu acho, 3 minutos. A lembrança que eu tenho é que ele foi muito no início mesmo. Foi quase que primeiro momento de jogo. Como se Diego Souza rapidamente tivesse detectado alguma coisa que o Sport não esperava, e Diego Souza foi logo alertar. Eu tenho uma lembrança de que essa cena foi muito, muito no começo mesmo do jogo. E sobre essa utilização de Diego Souza, no podcast que a gente debateu isso, né, que João foi o primeiro a lançar esse time, eu me lembro de ter feito um comentário que foi o seguinte: escolher essa escalação não significa colocar Diego Souza como atacante. Escolher Vinícius para sair, para jogar com os três volantes, era uma possibilidade muito interessante, mas ele poderia também ter cogitado que Diego continuasse no meio, se aproximava Luiz Antônio um pouco e fazia de Lênis e Marque atacante, ainda que jogasse um pouco mais abertos. O que mais pesa contra Falcão nesse momento é o oposto do que aconteceu quando ele assumiu o Sport em 2015. Quando ele assumiu o Sport em 2015, ele não rompeu em nada com a estrutura de Eduardo Batista. Ele tinha uma estrutura pronta, ele não rompeu com ela, mas ele conseguiu fazer pequenas variações. A forma de Marlone jogar, por exemplo, mudou muito com o Falcão.
A valorização da posse de bola.
Marlone passou a se aproximar mais, parou de jogar sempre necessariamente aberto. Falcão inverte os pontas, algo que Eduardo Batista nunca fez, até quando os jogos pediam uma inversão, ele não fazia.
Quando estava óbvio, né?
Exatamente, teve jogos assim, que era necessário fazer.
Contra a Catarina, não foi?
É, exatamente, contra a Chapecoense, que a polícia mandava para frente, em nenhum momento ele explorava. É. É, mas Falcão esse ano é o oposto, Falcão extremamente preso a uma única forma de jogar. Extremamente preso.
Outra coisa, assim, você terminar o seu comentário, porque assim, eu ia falar em outro assunto, uma outra coisa que também ajudou a derrubar. Foi só que o negócio, tá bambiando foi o empurrão final pra Falcão cair, que foi a entrevista pós-jogo dele.
Pesou demais, João, na minha coluna eu escrevi exatamente dessa forma. Eu escrevi o seguinte, eu disse, os resultados pesaram, as atuações pesaram muito mais, e a entrevista depois do jogo contra o Campinense foi além do limite.
Foi, mas a entrevista depois do jogo foi o empurrão que faltava para ele cair, porque foi uma entrevista, eu tentei na hora isso. Eu estava escutando a entrevista, aí estava apurando, né, para escrever a matéria, para o Super Esporte, mas durante a entrevista você notava, assim, era lamentável. Era uma entrevista de que você notava que ele estava meio perdido ali, sem saber o que falar, e usando desculpas, como se o Sport tivesse terminado. O jogo contra o Campeonato foi o 21º jogo do Sport na temporada. Ele usando desculpas como se fosse o segundo jogo da temporada, o terceiro jogo da temporada. Então, assim, questão de falta de tempo para treinar, jogadores que um elenco está se formado, início de temporada, pô, esse tipo de desculpa não cabe mais.
Então vem em boa hora a demissão, né?
Não, e foi surpreendente por tudo que a gente falou. A gente falou tudo isso no podcast e
mas destacou
não acreditava que essa demissão fosse acontecer. Então, ela
pelo vem, histórico do perfil, né? Da
demissão. E ela vem, assim, a gente até citou, né, o exemplo Santa Cruz, que fez a substituição, que também não tem um perfil de demissão e fez a substituição quando necessário. O Santa Cruz conseguiu fazer zerando danos, né? O Santa Cruz não tem dano nenhum, tá classificado em todas as competições que disputou, até o estágio máximo de onde a competição seguiu. O Sport já tem um dano irreversível dessa primeira parte da temporada. Um título pernambucano que o Sport venha a conseguir não apaga o dano.
Não apaga
o dano. Esse dano não tem volta.
Porque era a principal competição do Sport.
Exatamente. Esse dano não tem
volta. E era uma competição que o Sport era favorito.
Esse dano não tem volta.
O Sport tem a obrigação de chegar à final, né?
Na hora que você tem a consciência exata de que o pernambucano não vai ser uma compensação, fica muito mais claro que a hora de mudar é agora. Você não precisa
esperar
nada.
Ah, porque é no meio de uma semifinal?
Exatamente, você não precisa esperar nada. O Sport tem pela frente uma semifinal em que já não é mais o time a força máxima. O Sport montou a força máxima do Sport só atua na Copa do Nordeste. Então, assim, o Sport tem, que a força máxima passa diretamente para o Diego Souza. Então, Diego Souza, nesse momento, o próximo jogo do Diego Souza no Sport é contra o Flamengo. É contra o Flamengo no fora de casa. Então, talvez o Sport, se quiser dar ritmo para ele, pode colocá-lo em campo contra o Aparecidense no jogo de volta da Copa do Brasil. Só para dar ritmo de jogo. Então, assim, o Clayton, que o Sport trouxe como opção para o meio, também não joga mais.
Não joga.
Então, assim, o costarriquenho que o Sport trouxe não joga mais. Esse já não jogaria nem a Copa do Nordeste. Então, ora, traz o treinador e começa a trabalhar para o brasileiro. Você tenta transformar o que Falcão disse que não tinha, que era tempo, e você traz o treinador e tenta dar tempo para ele montar o grupo. O
Pernambucano e falando já do treinador possível, sem risco nenhum do Thiago
Não, nem o risco.
O Thiago não, é Eduardo Batista. Porque muitos falam, não, porque Eduardo Batista sumiu como interino, foi ficando. Não é toda vez que vai acontecer isso. É. E Thiago era muito do trabalho de Falcão, tinha a mão do Thiago, então, enfim. Se Falcão foi demitido, o Thiago é funcionário do clube, o Arnaldo Barros de Coisa, que ele não é feito Falcão, ele é funcionário do esporte, assim como o Daniel Paulista é funcionário do esporte, eles são fixos da casa, mas ele não é treinador do esporte, não vai ser.
Não pode ser.
Mesmo que venha ser campeão pernambucano, não pode ser.
É, não tem classificação sobre o Salgueiro que
nem títulos. Que
Thiago... Não, sim, mas é porque, assim, já não vai, já, isso vai acontecer antes. É isso que quer dizer, o Sport não vai esperar 15 dias para um treinador. Nossa. Certo? Então, assim, lembre que tem uma semana depois das semifinais, porque é a semana da final da Copa do Nordeste. Então, isso não vai, não tem a menor chance de Thiago ficar. É uma chance nula. Então, é isso. O próximo treino.
Tem nomes aí, né? Tem nomes, mas acho que não faz sentido a gente tá falando nas especulações, porque a qualquer momento pode sair.
Só de dois que a gente pode falar, porque são descartados,
né? Alexandre Galo.
O Galo, só tem uma coisa curiosa, que não é comum, que é o Twitter para descartar um treinador que tá como um boato. Então, assim, é uma coisa que eu praticamente nunca tinha visto ninguém fazer isso.
Eu gostei da...
Eu tenho uma dúvida. Vocês acham que...
Vai ter que muito apitar, né?
Não, mas é porque, assim... Eu acho o seguinte... Queira ou não queira, foi o nome que foi apontado como mais forte.
Porque então, já tinha sido procurado no ano passado.
Então, para não deixar que esse nome se ramificasse, o clube... usou sua comunicação beleza. Oficial para negar. Isso não significa beleza. Que ele vai ficar negando todo mundo que, pronto. Que a imprensa revela.
Aí a minha pergunta era essa.
Eu nem sei qual é o segundo que o João ia dizer que está descartado. É Marcelo Oliveira?
Não, é Marcelo Oliveira, informação que chegou a ser aquela sondagem inicial para saber quanto ganha e tal. E aí o salário de Marcelo Oliveira, ano passado, ele ganhava no Palmeiras. 450 mil. Ele era o treinador mais bem pago do Brasil. Então, assim, só custa.
Tá fora da realidade do esporte, né, gente?
Tá
fora da realidade do esporte, né? Pelo amor de Deus.
E o Marcelo Oliveira é um cara que tem, assim, mercado...
Eu acho que pra carreira deles, não era uma decisão acertada, não. Assumir o esporte na situação
da não seria, não. O mercado da Série A dos principais clubes, nesse momento específico, está fechado, né? Está todo mundo com técnico. Não tem nenhum clube sem técnico. Mas Marcelo Oliveira, ele sabe que ele, qualquer mexida que tenha nesse mercado, ele será sempre...
A bola da vez, com exceção de Palmeiras e Cruzeiro.
Inclusive inimigo também. Porque é verdade.
Palmeiras e Cruzeiro. Ele foi campeão no Cruzeiro. Dica que o Palmeiras em 2013 e 2014. Não foi há 10 anos atrás, não. Foi há 2, 3 anos atrás.
O que a gente pode, no máximo, tentar traçar aqui no podcast é o perfil do treinador que o Sport vai trazer. O perfil de investimento. Eu acho que existem... Um clube como o Sport, ele trabalha com três perfis nesse momento. O perfil A, né, o perfil de um Marcelo Oliveira, um pouquinho abaixo, digamos assim, né, um Oswaldo Oliveira, que é outro que é especulado. Mas é especulado meio que por fontes. É especulado por cenário, né?
Porque tá no mercado, né?
Nem
Franco tá por onde?
Quem?
Nem Franco.
Mas ele estava fazendo curso fora, ele queria passar um tempo só para fazer um curso para se atualizar.
Então, assim, tem essa linha desse primeiro escalão, esses treinadores que trabalham eventualmente nos 11 ou 10 principais clubes do futebol brasileiro, e tem o segundo escalão, que é o escalão Ney Franco, né? Que é essa segunda...
Dorival.
Não, Dorival acho que até hoje é primeiro escalão. Tá no Santos, tá muito bem. Mas segundo escalão é Ney Franco, é Galo. O próprio Falcão é um treinador desse segundo escalão. O próprio Milton Mendes, que o Santa Cruz trouxe, é um treinador que eu considero já desse segundo Milton escalão. Cruz. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Vão ser vários. Veja só, Celso. Engraçado. Não foi ventilado. E a única informação que eu tenho de bastidor é que o treinador que o Sport está, que é o primeiro da lista do Sport, não foi citado por ninguém até então.
Olha aí.
Seria...
Quem está trabalhando hoje? Assim, Abel Braga não está trabalhando.
É.
Cristóvão Borges não está trabalhando.
Não é Cristóvão Borges.
É uma péssima escolha.
Cristóvão Borges. Eu vou até contar um detalhe hoje. Eu cheguei no Super Esporte, aí a artezinha era dos tinha uma chamada dos técnicos que estão desempregados. A foto era de Cristóvão. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus.
Tanto técnico desempregado.
Não dá pra não dar ideia, não. Eu nunca te pedi nada disso.
Lembre que o Cristóvão Borges, no Santa Cruz, ficou entre ele e o Milton Mendes. E, por um momento, estavam se desenhando por Cristóvão Borges, e aí surgiu o Milton Mendes.
Foi o destino escrevendo certo aí. O Santa Cruz por linhas tortas até em relação ao próprio Eduardo
Batista. Eu estava conversando com o Daniel Leal, justamente sobre... Daniel Leal, que é repórter do Super Esporte. E ele estava dizendo assim, que Eduardo Batista era o cara certo para assumir o Esporte, se não tivesse passado pelo Esporte. Pelo perfil. É por aí. Pelo perfil do elenco.
Fechou a conta, né?
Então assim, tem uma série de treinadores, é muito difícil especular. Na hora que sair esse treinador, possivelmente a gente vai gravar outro telecast. E não adianta ficar com adivinhação. A única coisa que eu digo é o seguinte, se existem algumas virtudes nessa direção do Sport, que existem muitos, muitos defeitos também, mas uma das virtudes é conseguir fazer as coisas silenciosamente, ou o máximo possível, né? Então nunca se os nomes ventilados aconteceram, né? Falcão foi uma foto que você recebeu de um amigo seu, que é a famosa foto lá do chapéu do restaurante em São Paulo.
Já mandaram pra mim com montagem de muita gente. A que eu mais gostei é o dos Anjos.
É dos Anjos.
Eu quase
repetava dizendo assim. O pior...
Respeito demais. Só lembrando, nunca custa destacar isso, porque acho que ele foi um injustiçado ali em 2010. O principal fruto de 2010 foi campeão, né? O principal fruto do trabalho.
De Vanil, do 2010.
É verdade. O trabalho de Hélio dos Anjos é Henrique Hélio, né?
Exatamente.
Hélio que assumiu o Sport, se não me engano, em oitavo, no Pernambucano, da mão de Geninho, levou pra final, e a final foi a final daquele chute de Gilberto.
Que fez Henrique Hélio que, como sempre, fez uma falta colossal contra o Campinense. É um daqueles jogadores que em campo fazem com que a história seja um pouquinho diferente. Mas é isso. Então não tem muito o que... Eu achei engraçado o seguinte também. Todo mundo especulando, né, que os primeiros nomes que surgiram desse bloco era Marcelo Oliveira e Oswaldo Oliveira. Aí alguém tweetou assim, vai ser Oliveira. Aí todo mundo já se animou. Aí o cara botou Canindé...
Não, essa parte agora, gente, é parte da greve também, né? E no Twitter eu tava lá no CT do Esporte, aí o cara me falou assim, João, e essa história de sair de China?
Tô sério. Irmão,
agora, aí, então, Sérgio China não, mas o diado do Campinense deve ter ficado nervoso,
viu? Ah, vai. Deu um nó em Falcão, rapaz.
Quando soube assim, rapaz, Falcão caiu, ele disse, será que meu telefone vai tocar? Tá até agora. Tá até agora, dormindo, com o telefonezinho de lado.
O que
eu poderia ter feito...
Com volume no alto, né?
O que eu poderia ter feito, né, antes de atender o telecast.
Pois é importante. Pois é, Silvio. Então a gente fala...
Posso comer minha bolacha, não, agora?
Pode, fica à vontade. Eu também vou bater um rango, porque cheguei da pelada, tô morrendo de fome.
Beleza, beleza. Então, pode ser. Agora, então, né? até amanhã ou qualquer hora.
É igual a plantão da Globo agora, né?
Futebol mais animado no Brasil não deixa a gente dormir direito, não.
Beleza.
É isso. Forte abraço aí. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.
Tchau.